Queria compartilhar com vocês coisas que Deus tem falado comigo, né? E o título que eu daria é Em Tempos Difíceis, Deus está presente. E eu quero trazer dois exemplos da palavra, dois homens que tiveram essa experiência profunda e que são um exemplo para nós, que talvez tenhamos já passado por tempos difíceis, ou talvez porque estamos passando mesmo, que é o meu caso, sim, de alguma forma, ou talvez até nos preparando para tempos que virão. O primeiro exemplo é Elias. Elias, o profeta, um profeta do Antigo Testamento, mas que se tornou o ícone dos profetas, né? Sempre quando se falava dos profetas, era representado por Elias. Tanto que na Transfiguração, quando Jesus foi apresentado naquela transfiguração para os seus discípulos, era a lei e os profetas sendo cumpridos em Jesus. A lei representada por Moisés, os profetas representados por Elias e Jesus. E Elias é citado muitas vezes na palavra, fora da história dele, que até não é tão longa dentro do período que descreve a sua vida, mas até quando perguntaram para Jesus, ou Jesus perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? E uma das respostas é Elias, né? Até porque Malaquias disse que viria antes. Aí quando João Batista veio no poder de Elias, né? E perguntaram, és tu Elias? Por quê? Porque representava os profetas. É o ícone, né? Dos profetas Elias. Mas o que, que Elias fez, né? Então, vamos andar um pouquinho em Primeira Reis, onde conta a história de Elias. Começa no capítulo 17. O tempo de Elias foi durante o pior rei até então, Acabe, né? E não sou eu que estou dizendo que ele é o pior rei, mas a própria palavra dizia isso no capítulo 16 ainda, né? Lá no finzinho, versículo 30. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Esbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. E assim por diante. Então, Acabe era o rei em Israel quando Elias foi profeta. Ele profetizou um dia, e aí Deus foi tratando com Israel, né? E Elias profetizou de que não choveria por anos. Capítulo 17 começa assim. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, um profeta que profetizou e as coisas aconteceram. Depois, no meio dessa seca, da necessidade, da caristia, né, que se sobreveio sobre Israel. Elias morou com a viúva de Serepta, lá junto com seu filho, e a farinha e o azeite daquela viúva não acabaram durante o período de fome. Diz lá no versículo 16 assim: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias, um verdadeiro profeta. Aí, parece que Deus deixa algumas coisas acontecer e é o filho dessa mulher faleceu. E Elias o ressuscitou. No versículo 21, diz assim: e estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. A história mais conhecida, talvez, do período de Elias foi, então, os profetas de Baal. Os 450 profetas que ele encarou, sozinho ali no Monte Carmelo. E diz no versículo 22 do capítulo 18: então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes e então armou a lenha. Cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar, para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Que profeta, hein? Eu fiz questão de ler porque dá uma visão um pouco mais real, mais forte, né? E aí, por fim, só para concluir o que Elias fez, no 41, ele disse assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. E no 45, então, em um pouco tempo, o céu se escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Esse é o Elias. Mas chega o capítulo 19. E o 19 começou assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. A gente esperaria que Elias dissesse assim: Que venha Jezabel, né? Não. O Elias se intimidou. E o Elias ficou com medo. Aquele Elias destemido enfrentou essa dificuldade na sua vida. John Bevere, ele traduziu aquele versículo de 2 Timóteo 1:7, né, que diz assim: Paulo diz para Timóteo: Deus não nos deu um espírito de, na nossa Bíblia diz, covardia, né? E John Bevere traduziu para intimidação, timidez. E eu acho que essa tradução ficou boa. É, porque nós nos acovardamos quando somos intimidados. E isso é algo espiritual, um espírito de intimidação. Elias saiu dali, foi para o deserto. Pode ler a história, mas eu vou contá-la. Foi para o deserto e se deitou debaixo de um zimbro. Um zimbro é uma árvore, né, que cresce com seca mesmo. E lá ele se deitou e disse assim para o Senhor: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, esperando que Deus o matasse, acabasse com a vida dele ali, porque achou muito difícil enfrentar aquela situação. E eu queria, nessa manhã, apontar exatamente para o momento seguinte desse desânimo de Elias, dessa fuga de Elias da realidade, dessa tentativa de acabar tudo porque não via diante dele nenhuma perspectiva. Muitas vezes, acho que quando estamos em situações difíceis, nós nos culpamos. Ah, não fui bem sucedido, tentei fazer tudo, não consigo, não tem solução, eu acho que acabou por aqui. Mas diz o texto que Deus enviou um anjo, tocou nele, acordou Elias e poderia pensar, bom, agora vem a repreensão do Senhor, né? A condenação do Senhor, não. Não, o anjo disse, levante-se e coma. E Elias olhou e viu que tinha um pão assado e um jarro de água. O Senhor estava presente. E o Senhor não... Nós cantamos tanto sobre o amor dele hoje, né? Esse amor tem poder. E essa expressão de Deus, de cuidado pela vida de Elias. E aí ele comeu e bebeu. E o anjo disse, levanta e come, porque a viagem será longa. E a força daquela comida fez ele caminhar 40 dias. Que pãozinho, hein? Se vocês acharem a padaria, por favor. E ele foi até Horebe, no Monte de Deus. Só que ainda não via esperança, né? Entrou numa caverna. Entrou numa caverna e se escondeu na caverna. E ele tinha uma desculpa, né? Eu acho que debaixo do zimbro lá ele ficou pensando assim, que desculpa que eu vou dar para o Senhor, né? E aí, quando a palavra do Senhor veio e perguntou, Elias, o que tu está fazendo aí? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Essa estava sendo a agonia e a desculpa de Elias. Então lhe foi dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. Acho interessante assim, porque Elias está, fica imaginando, né? Na entrada da caverna, olhando o que está acontecendo lá fora. E diz o texto que primeiro vem um vento forte. Mas um vento assim que quebrava a pedra, né? Destruía tudo. Um poder assim de Deus, mas Deus não estava naquele vento. Aí veio, depois do vento, onde é que está? Isso. Veio um terremoto. E um terremoto abala todas as coisas ali, né? E Deus também não estava no terremoto. E depois veio um fogo, consumindo tudo. E Deus não estava no fogo. Fiquei pensando, que Deus mostrou o poder dele na natureza de uma forma assim que poderia fazer qualquer coisa. Mas Deus quis se mostrar não nessa força da natureza, mas no seu amor e na sua docilidade e na sua grandeza, num sussurro. O vento, o terremoto, o fogo não são maiores do que um sussurro de Deus. Elias não precisava ver a força de Deus, ele precisava confiar no Senhor. Uma simples palavra. E então, a voz veio. E Elias respondeu a mesma coisa. O mesmo argumento que ele deu antes, repetiu. E então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. E aí disse que ele ainda tinha um propósito para Elias. Faça isso, faça aquilo. O Senhor disse assim: tua vida não acabou. Ainda tem muita coisa pela frente para fazer. Levanta e eu estou contigo. E às vezes nós desanimamos, pensamos que não temos mais forças, não temos mais capacidade. E o Senhor diz: levanta. Tu está vivo porque eu tenho mais um propósito adiante. E Elias foi. Interessante que Tiago diz assim que Elias era homem que nem nós, que nem tu e eu, com os mesmos sentimentos, diz ali, né? Tiago 5. Então, queridos, é para nós. O Senhor é que é grande. Quando nós olhamos as coisas da perspectiva de Deus, olhamos para as circunstâncias do ponto de vista de Deus, Elias não teve medo de enfrentar nada. Mas quando ele se intimidou e olhou através das circunstâncias, o Senhor, ele achou que as circunstâncias eram maior do que Deus poderia fazer. Eu morei muito tempo na Auxiliadora ali e tinha uma ferragem. E a ferragem tinha um dizer assim, no fundo, dizia assim: não diga a Deus que não fale a Deus da grandeza dos seus problemas. Fale aos seus problemas da grandeza do seu Deus. Não sei qual é a crença deles, mas eu olhava aquilo e ficava pensando nessa realidade. Deus é que governa, não é? Governa a nossa vida, nós entregamos a nossa vida. Não sei se a gente não entraria no mesmo sentimento de Elias se estivéssemos na situação dele, mas de qualquer forma serve para nós. E esse espírito de intimidação não vem de Deus. Nós não precisamos temer as circunstâncias. E Deus então mostrou a Elias que ele não estava sozinho, né? Que havia mais 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. E esse é o nosso problema, que às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, né? É, só eu estou passando por isso, todo mundo está bem, mas o Senhor traz esse renovo nessa manhã para cada um de nós. Não desanime. O segundo exemplo é do Novo Testamento. Assim como Elias foi o ícone dos profetas, Pedro é o ícone dos apóstolos, né? E eu quero falar, então, do Pedro agora. Grandes homens de Deus, né? Homens iguais a você e eu. E lembrem que o Pedro estava na transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam lá vendo tudo isso. O exemplo de Pedro não fala muito do sentimento de Pedro, das circunstâncias, mas dentro do contexto é muito fácil perceber o que estava acontecendo. Lá no fim do livro de João, que termina com a conversa de Jesus com Pedro, né? Começa assim, bem no começo do capítulo, né? Versículo 13 diz assim: Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Existe um adágio, né? Conhecido entre os pescadores, né? Se você está nervoso, ansioso, está meio, vai pescar, né? É como se dissesse assim, sai de cena, coloque a sua cabeça no lugar, né? Mas isso é para os incrédulos, né? Porque os discípulos não andam ansiosos por coisa alguma, né? Eles estão bem tranquilos. Então, se eles forem pescar é porque querem um peixinho mesmo, né? Mas Pedro foi pescar porque eu imagino assim, ó. O Pedro era um discípulo que sempre estava pronto. E às vezes pronto demais, né? Corria na frente. E agora ele teve uma experiência com Jesus por ter traído Jesus. Imagina assim o Pedro pensando, puxa vida, eu acho que Jesus botava tanta confiança em mim, eu estava junto em todas as coisas onde Jesus ia, quando era só três, né, eu era um deles, e eu, digno da confiança de Jesus, acabei traindo Jesus. Isso eu tenho certeza que estava batendo na cabeça do Pedro depois que Jesus ressuscitou. Jesus não disse nada. E o Pedro se corroendo lá dentro. E para desanuviar a cabeça, né? Eu acho que o Pedro disse assim, vou pescar. E não fosse só isso, né? O Tiago e o João, que eram pescadores também, pensaram, bom, essa é uma boa hora, né? De a gente retomar nossas atividades lá, porque Jesus ressuscitou, mas desapareceu. E o que vai ser de nós? Mais ou menos esse contexto, né? E aí foram Tomé, Natanael, Tiago e João. Agora, foram pescar. Pescadores profissionais. Pegaram o barquinho, as redes, entraram no Mar da Galileia lá e começaram a pescar. Pescaram a noite inteira. Eu fico imaginando assim, Jesus dizendo, peixe, vai para lá, deixa eles longe, né? Aí quando os remavam para cá, ele, peixe, vamos para lá. Não pescaram nada, não se encontraram os peixes e os pescadores. Passaram a noite inteira. E para quem não sabe pescar, a noite é uma boa hora de pescar. E não pescaram nada. Parece que o Senhor os deixou sem recursos de satisfazer-se na pescaria. Eu fico pensando, se eles tivessem pego aqueles 153 peixes grandes, né? Durante a pescaria da noite, eles estariam tão distraídos, talvez fossem felizes para casa, né? E o rumo da história seria outro. Não. Eles estavam ali desanimados. E aí, desculpe eu achar que Jesus foi irônico, né? Mas a tradução do nosso texto diz assim: chega Jesus e diz assim: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Será que ele não sabia? Perguntinha assim, né? Será que vocês conseguiram alguma coisa? E Jesus mostrou claro de quem governa as circunstâncias. É o Senhor. Porque ele disse assim: pega a rede e joga para a direita. Para provar que ele era Senhor. E eles fizeram. E aí estavam os grandes, os peixes. Quem é que compra tilápia nos Zafarias? Não está escrito assim, Saint Peter? É porque essa tilápia é originária no Mar da Galileia. E é conhecido por São Pedro porque ele era um pescador daquele lugar. Não que essa que vocês comem vem de lá, né? Mas é nativa de lá, né? O Saint Peter. E é bom, né? Eu gosto. Mas o que me comove de novo? O que me comove de novo e que eu quero apontar de que Jesus está presente é esse momento agora. Quando Jesus chama eles e já tem uma brasa com peixinho e com pão. Ele poderia dizer assim: ah, vocês saíram correndo aqui, foram pescar, me abandonaram, deixaram tudo e... Não, Jesus foi atrás deles. Jesus vem atrás de nós. Porque Ele está presente nas nossas dificuldades. E ele diz assim: venham comer. Venham comer. Outro dia, não sei se foi o Telmo, alguém falou das duas fogueiras, né? Porque a primeira fogueira, a última que Pedro tinha se lembrado, era aquela ali no pátio, né? Onde eles estavam se aquecendo e Jesus preso, e ele perto de Jesus, e aí traiu Jesus. Aquele olhar de Jesus, né? Aquela fogueira marcou ele. E agora vem uma outra fogueira. A fogueira da reconciliação. Jesus está presente. Jesus nos ama. Já que falamos tanto do amor dele, né? E o versículo 21, depois dessa história, aliás, o capítulo 21, depois dessa história, versículo 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus pegou a Simão Pedro. Não, não, perguntou a Simão Pedro. Simão, filho, né? E aí, vem toda a expressão do amor de Jesus por Pedro. Ele o cura, né? Com aquela conversa, tu me amas. Ele o cura, cura a sua alma e cura seu espírito. E o Senhor, então, diz assim: agora o propósito da tua vida continua. Apacenta o meu rebanho. Tua vida não acaba aqui. A tua dificuldade não vai te parar aqui. Tu tens algo para fazer adiante. Assim como para Elias, o Senhor trouxe alimento para renovar tanto o ânimo como o físico, né? De Elias, também fez a mesma coisa com Simão Pedro. Às vezes animamos porque o nosso braço falhou, né? Então, desanimamos. E o nosso braço falha mesmo. Na nossa força, um dia acaba. Mas o Senhor está presente. Queria ler aquele texto novamente com o complemento da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, né? De intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, com santo propósito. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Quando, há um ano atrás, eu fiquei sabendo da minha enfermidade, muitas coisas passam na cabeça, muitas coisas começam a ser questionadas, muitas dúvidas. E foi interessante porque todos meus filhos começaram a ficar perto de mim, como parece que estavam se despedindo de mim, né? Mas tivemos encontros de família memoráveis. E um dos primeiros encontros com muitas coisas pela frente, né? Hoje passou um ano e posso olhar para trás. Mas aquele momento estávamos olhando para frente. E o Nick pegou o violão e começou a cantar esse cântico que eu queria cantar agora com vocês, que diz, porque tu estás presente. A chama nunca se apaga. Foi uma experiência minha, mas é uma verdade para todos nós. O Senhor está presente. E se eu sou homem que nem Elias, ou Elias que nem eu, com os mesmos sentimentos, aquilo ali me trouxe ânimo, consolo. E Deus me deu, está me dando um bom tempo para fazer muitas coisas que Ele quer, do seu propósito. Então, louvo ao Senhor por isso e que possam renovar a vida de vocês, sabendo que o Senhor nos ama. Que o Senhor está presente. Vamos cantar juntos? Eu não consigo cantar, então vou tirar o microfone, tá? Porque esse cântico me comove.
Porque tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que tu estás bem perto, e o que me importa és tu, Jesus. Porque tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro, para mim tu és o primeiro, tu completas tudo em mim, Jesus. Porque tu estás presente, a chama nunca se apaga, tua presença me envolve. És a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna. Jesus, porque tu estás presente, o instante fica eterno, tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé estou certo de que tu estás bem perto, e o que me importa és tu, Jesus. Porque tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro, para mim tu és o primeiro, tu completas tudo em mim, Jesus, porque tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor.